Obrigado, senhor presidente.
Vamos lá.
Senhoras e senhores senadores, amigos que nos acompanham pela TV Senado, pelas redes sociais, pela Rádio Senado. Senhor presidente, Vossa Excelência acaba de tocar num assunto muito importante aqui com o senador Eunício, no tópico que se refere às obras inacabadas. Eu estive na nossa cidade, que também é a sua cidade, Rondonópolis, em Mato Grosso, e cidade essa que está às portas do Pantanal, que poderia produzir bem mais do que produz para o país, já que ali é uma região muito produtora, mas poderíamos estar ali explorando muito o turismo. Mas não fazemos ainda, senador Wellington. E não fazemos por quê? Justamente por um dos assuntos que Vossa Excelência mais tem lutado e mais tem combatido aqui, que é a nossa infraestrutura de estradas. E por estarmos agora nos tornando também um cemitério de obras inacabadas. Eu estive ali em Rondonópolis e vi uma apreensão muito grande, um sentimento de desalento por aquela audiência, pelo que o ministro dos Transportes disse ali naquela audiência, que Vossa Excelência muito bem conduziu e muito bem requereu, justamente para que tivéssemos as informações sobre as obras das estradas de Mato Grosso, se iam ser continuadas, se iam em que prazo e quando iriam. E, infelizmente, não tivemos respostas conclusivas para que pudéssemos levar ali para nosso estado. Não tivemos assim, olha, tal dia as obras vão começar. Tivemos, na verdade, uma revelação de que não havia verba e, à tarde, um desmentido de que as obras não estavam paradas, o que não dá nem para levar em conta, porque as máquinas, toda hora as pessoas estão passando lá, está vendo que os maquinários já estão parados e que as obras não estão continuando. É uma preocupação que nós trazemos aqui. Essa semana, estou preparando o pronunciamento, essa semana ainda quero fazê-lo aqui na tribuna, porque a apreensão é muito grande. E hoje eu subo aqui na tribuna, senhor presidente, para abordar o encarecido tema do meio ambiente. Tema verdadeiramente planetário e transgeracional, como indica o artigo 225 da Constituição Federal, ao impor ao poder público e à coletividade o dever de protegê-lo para as futuras gerações. Pois bem, é de sabença geral que o estado de Mato Grosso abriga o Pantanal, o Guaporé e o Araguaia, na confluência das bacias Paraná, Paraguai e Amazônica. A capital Cuiabá, por sua vez, é cortada pelos rios Cuiabá e Cochipó, sem falar nos inúmeros córregos que lhe permeiam. Dada sua magnitude, não é exagero afirmar que os recursos hídricos e as áreas úmidas conformam a própria essência de Mato Grosso. Estão no DNA do estado de Mato Grosso e, como não poderia deixar de ser, também da nossa Universidade Federal, sempre preocupada em canalizar seus esforços acadêmicos para o desenvolvimento sustentável do nosso estado. Pois bem, no ano de 2000, o Pantanal foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, com a clara compreensão da relevância e da amplitude das questões ligadas ao Pantanal, foi formada na ocasião uma equipe multidisciplinar de pesquisadores dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sob a liderança do então pró-reitor de pesquisa, o professor Paulo Teixeira. O grupo logo elaborou a proposta de criação de uma rede horizontal e não competitiva, visando produzir conhecimentos para subsidiar a tomada de decisão que garantisse o uso sustentável do Pantanal e de áreas úmidas semelhantes. Essa proposta contou com o efetivo apoio do estado de Mato Grosso através do então governador Dante de Oliveira, assim como do Ministério da Ciência e da Tecnologia e da Universidade das Nações Unidas, sediada em Tóquio. Já em 2002, surgiu formalmente a UCIP, Centro de Pesquisa do Pantanal, o CPP. Implementou-se o Programa Regional Ambiental do Pantanal como parte da rede mundial de programas de pesquisa da Universidade das Nações Unidas. Mais adiante, em 2008, anunciou-se a criação do Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal. No mesmo ano, a UFMT aprovou, junto ao Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, ainda sob a liderança dos professores Paulo Teixeira, W. Jonk e Kátia Nunes, outro grande programa, denominado Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas, conhecido também por INAU. O INAU conta hoje com a colaboração de cientistas de diversas partes do país e também do exterior. Dentre as preocupações centrais dessa verdadeira rede institucional de estudos climáticos, destaca-se as pesquisas sobre impacto de áreas úmidas que as áreas úmidas vêm sofrendo em função do desmatamento e das mudanças climáticas, e as consequências que poderão daí advir, como a crise hídrica que ora vivenciamos. Com efeito, as áreas úmidas que incluem o Pantanal, o Guaporé, as matas ciliares, as margens dos lagos naturais e artificiais, as veredas e os mangues, para citar apenas alguns exemplos, são fundamentais para a nossa sobrevivência no planeta, pois têm importante papel na regulação do ciclo hidrológico, na purificação das águas, na produção de alimentos e fibras e na regulação do microclima regional, fora a incomensurável beleza cênica. A centralidade das áreas úmidas no equilíbrio climático se deve também à sua capacidade de absorção das águas pluviais, importante fator de contenção das enchentes. Todavia, o aterramento dessas áreas, sua utilização, por exemplo, para a construção de obras civis ou até mesmo depósito de lixo, leva à impermeabilização desses ambientes, o que, juntamente com a retificação e a canalização dos riachos e rios, acelera o transporte da água, resultando em enchentes cada vez mais intensas, rápidas e devastadoras, como as frequentemente observadas no Sul e no Sudeste. Nesse sentido, senhor presidente, destaco importantes conclusões obtidas pelo Centro de Pesquisa do Pantanal após expedição científica encaminhada à região pantaneira no ano 2008, da qual participaram as maiores autoridades em ciência de áreas úmidas, provenientes de 8 países. Essas conclusões ou recomendações foram condensadas no documento chamado Declaração dos Participantes da Expedição Científica do 8º Intercol sobre a Proteção do Pantanal. No tocante ao fenômeno do assoreamento, em específico a das mudanças hidrológicas em geral, o documento conclui pela necessidade de se implantar um amplo programa de conservação dos solos nos planaltos por meio de incentivo a atividades produtivas que aumentem a cobertura dos solos. O objetivo é reduzir a perda do solo e do escoamento superficial da água. Em relação às usinas hidrelétricas, tema cada vez mais em voga com a proliferação das pequenas centrais e os novos investimentos na região norte, o Centro de Pesquisa recomenda a elaboração de um plano de gestão da água para fins de produção de energia que promova o respeito ao ciclo natural das águas, favorecendo o funcionamento dos processos ecológicos do Pantanal, o ciclo de vida da fauna, da flora e do homem pantaneiro, otimizando-os com as demandas do projeto da unidade geradora. Por fim, no que concerne ao desenvolvimento do transporte hidroviário, de que sou entusiasta e ferrenho defensor, o estudo chama atenção para o respeito às características naturais de navegabilidade do Rio Paraguai, bem como para a necessidade de se determinar a adequação das embarcações no Rio de Mato Grosso do Sul, tal como estabelecido no estado de Mato Grosso. Todas essas valiosas contribuições, senhoras e senhores senadores, podem ser encontradas também no livro Classificação e Delineamento de Áreas Úmidas Brasileiras, resultado de ampla pesquisa liderada pelos cientistas de nossa valorosa UFMT. Atualmente, os acadêmicos estão realizando uma série de oficinas de trabalho, tanto em Mato Grosso quanto em Mato Grosso do Sul, com a finalidade de adequar jurídica e socioeconômica à proposta científica. O objetivo último desse trabalho é dar uma contribuição à louvável iniciativa do senador Blairo Maggi, que apresentou o PLS 750 em 2011, que dispõe sobre a política de gestão e proteção do bioma Pantanal e da outras providências. Estou certo que as pesquisas e os estudos dos nossos professores da UFMT são essenciais para o debate legislativo, não só nesse valioso projeto do senador Blairo, mas em toda e qualquer proposição que vise tutelar as áreas úmidas do país. Estarei sempre atento a esta causa e à produção científica da UFMT. Por fim, senhor presidente, aproveito o ensejo para registrar um importante evento na área educacional que ocorreu ao longo da semana passada em Cuiabá. Falo da 27ª edição da Conferência Anual da Associação Brasileira de Educação Internacional. O evento contou com cerca de 600 participantes, entre gestores de relações internacionais, reitores e pró-reitores de universidades do Brasil e de diversos países, além de especialista em internacionalização da educação superior, docentes, pesquisadores e membro de organizações governamentais e empresas do Brasil e do exterior. Parabenizo a todos envolvidos pela relevantíssima iniciativa. E, senhor presidente, Vossa Excelência, que é um entusiasta da produção de conhecimento e que tem tido uma luta por mais de 20 anos, que já trava essa luta pela criação de mais uma Universidade Federal de Mato Grosso, digo aqui que tanto os temas de meio ambiente quanto mesmo o turismo só serão realmente aproveitados quando conseguimos provar o seu desenvolvimento e a sua... provar que isso não... através de estudos, de que não degrada o meio ambiente. Vai ser através de estudos como esse, da UFMT, desses institutos educacionais, que vamos conseguir apoio da população e da comunidade internacional. Porque Mato Grosso, além de produção de grãos, tem um potencial turístico imenso que o Brasil ainda não conhece. Talvez conheça um pouco do Pantanal, pelo que foi a novela Pantanal, ou por alguns, um ou outro documentário da Discovery ou da National Geographic. Mas digo aqui aos brasileiros, com o testemunho de quem mora ali na região, que nós temos uma joia rara a ser descoberta, que é o Pantanal mato-grossense. Mas para isso precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecê-lo cientificamente e precisamos explorá-lo economicamente também, sem preconceitos, de sabermos que podemos vender aquela beleza também para os visitantes de fora. De forma que quero aproveitar a oportunidade para falar sobre uma audiência que teremos quarta-feira, dia 6, senhor presidente. E já estou fazendo o convite que Vossa Excelência fez, adiantando aqui, com o ministro da Educação, para a criação de mais uma universidade no estado de Mato Grosso. Estado esse que tem um potencial imenso, um território continental, mas que tem apenas uma universidade. É caso único no Brasil e, proporcionalmente, o estado que menos tem instituições educacionais. Então, fica aqui esse registro. A gente faz o convite para a comunidade acadêmica de Mato Grosso, para as pessoas interessadas e para os alunos também, porque isso é o coroamento de uma luta de em torno de 20 anos e que, agora que o MEC aprovou o parecer técnico, esperamos que a Presidência da República se sensibilize e possa fazer a criação dessa universidade para o estado de Mato Grosso. Muito obrigado, senhor presidente.